Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @igrejaabablumenau.
Assim, boa noite. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, né? Não sei por quê. Eu sou Danila, como o pastor Carlos Link me apresentou. Eu sou italiana, de Roma, me formei. Vim aqui em Brasil muitos anos atrás e conheci a Jéssica e a Poliana. Foi uma conexão divina. A gente se tornou muito amiga com um sonho em comum, que ainda continua esse sonho, graças a Deus. E nós formamos no Carisma e vim aqui para plantar junto a ela, a Poliana, a escola EDM. E foi 3 anos de bênçãos. A família Kuzma, a família Braz, foram a minha família. Quando a gente tirada, o Senhor sempre provê com famílias, irmãos e irmãs maravilhosos. Até que o Senhor me chamou de volta para a Itália. Fazer o quê? Vamos abençoar. Quem tem origem italiana aqui, levante a mão. Malora, glória a Dio. Mas então, gente, se alguém tem chamado missionário para lá, está abençoado, pode ir. A gente está precisando muito. E faz já um tempo que eu estou colaborando com um ministério que se chama Uomo di Pace, Homem de Paz. É um ministério de ensino e do pastor Federico Martin Cadì. E a gente está agora, neste momento, trabalhando na América Latina, Argentina, Costa Rica, México, para levar a cura da alma e a libertação de uma forma maravilhosa. E nós vamos vir aqui no ano que vem, em nome de Jesus. Mas então, hoje com vocês eu quero compartilhar um pouco o que o Senhor falou comigo. Eu sou, ensino a palavra de Deus, mas também sou ministro de alabança, de louvor. E essas duas coisas, a música, o louvor e o ensino da palavra, sempre caminharam juntas na minha vida. Não me dei conta, me dei conta depois, né, que sempre foi assim. E o que tem em comum a música e a palavra é o som. Um som cantado é um som falado, mas é um som. E o som tem um poder incrível. É disso que eu hoje compartilhei, hoje pela manhã também. Essa mensagem eu quero passar para vocês também. Que em nome de Jesus possa te dar uma perspectiva diferente. Essa igreja é uma igreja, não vou dizer, ah, porque você está aqui convidada, tem que dizer o elogio. Não, eu sei que essa igreja é uma igreja abençoada. Eu sei, eu conheço os pastores, eu conheço os professores, eu sei que a palavra é equilibrada, é bíblica, é boa. Então eu sei que muitas das coisas que eu vou falar hoje vocês já sabem, tá? Eu não vou trazer a revelação do céu para vocês, mas eu sei que vou levar um olhar diferente de uma coisa que vocês já sabem, para marcar ainda mais a importância. Amém? Assim, o som. Em qual parte da Bíblia você vê a primeira vez que é falado o som? Que o som é, se diz? Não, relaxado é feio, é liberado. Relaxado, não, é liberado. Aonde? Sem medo. Gênesis, exatamente. Mas quando foi liberado, um pouco antes, tinha uma situação. Em Gênesis 1, versículo 1, estou sendo gravada, é oi, mãe. Oi, mãe. Isso está no Facebook? Ah, vou compartilhar. A gente não vai entender na Itália, mas assim. Amém. Gênesis 1, vocês estão aí? Vocês estão aqui, né? Não aí. No princípio. Perdão. Aí. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é lindo é que nesse momento está todo. Eu gosto muito, quando leio a Bíblia, imaginar como é. Não somente ler, simplesmente para ler, mas entrar como uma película, né? E ver. E tem uma obscuridade incrível. É um silêncio absurdante, um silêncio incrível. Nada, não tinha nada que fazia um só ruído, um só barulho. Até que, em versículo depois, que está escrito, versículo 3, E de, então Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Essa, e nessa ordem, a escuridão, a terra sem forma e vazia, teve que ouvir e se formar, assim como Deus declarou. Ouviu um som e se transformou de acordo com o que o som foi falado. Em João 1, versículo 1, Evangelho de João, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 1. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Levante a mão para mim. Aí, seja bem-vindo. Que o Senhor abençoe. Amém. Primeira vez na igreja ou primeira vez nesta igreja? Primeira vez nesta igreja. Primeira vez na igreja no absoluto, quem? Alguém? Não, ok. Tá. João 1, seja muito bem-vindo. Amém. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus poderia ter escolhido qualquer maneira para fazer a terra, concorda? Eu sei, hoje nem de manhã me disseram que aqui também passava uma série de Gine, aquela que fazia assim e fazia as coisas, né? Sem se mexer, fazia assim e as coisas aconteciam. O Senhor podia fazer assim, luz, sem dizer, e houve luz. Mas não, ele resolveu falar, dizer, proclamar, liberar uma palavra, o som. O que é o som? Vou dizer um termo científico. O som é um fenômeno físico gerado por um corpo que vibra e se propaga por outra substância. Ou seja, um som que é bem gerado e se propaga através de substância, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, na forma de ondas sonoras. Ou seja, esse aqui. Esse aqui, que você pensa que está no silêncio, na realidade vibra. E se eu faço assim... Ouviu? Ok. Gerou um som, gerou uma frequência que chegou até os ouvidos. A coisa linda, e hoje não tenho tempo para falar disso, mas toda a criação tem uma frequência. Toda a árvore, toda a terra, as montanhas, as pedras, tudo, as estrelas, o mar, tudo tem uma frequência, vibra e canta a Deus. É cientificamente provado que as estrelas cantam a Deus. Tudo tem uma frequência. Tudo que foi criado através da voz de Deus, da fala de Deus, da proclamação de Deus. Você vai ver em Gênesis 1. E Deus disse, e Deus disse, Deus disse. Tudo é criado pelo som e responde ao som. Segura aí que depois vai dar tudo certo. Tudo responde ao som. Agora, porém, a criação do homem... Como foi feito o homem? Como foi feito o homem? Ah, pastores, não vale que eu falo. Vocês são da igreja? Vocês sabem como você foi feito? Não me diga do macaco, que não é. Do? É isso aí, comigo pode falar. Do pó da terra, né? E depois soprou nas narinas e se fez alma vivente. Certo? Assim em português também. Então a gente não foi feito com a terra, com o barro, não com o som. É assim? Não. Gênesis 1, 26. Também a gente é feita com som. Gênesis 1, 26 diz assim: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Façamos homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E disse Deus: todas as coisas que o Senhor criou através da palavra, foi criada quando ele soltou a palavra, aconteceu? E também então com a gente, quando ele soltou, a gente foi criada. Pá! E houve um homem à sua imagem. Puf! E houve um homem à sua semelhança. E houve um homem que tenha domínio. Isso é eu e você. Aleluia. Aleluia antes da queda. Depois não deu muito bem e teve o Senhor Jesus que teve que restaurar esta imagem. Mas a gente carrega isso. A gente é feita pelo som de Deus, responde ao som de Deus. Eu vou te mostrar isso, hoje para amanhã também mostrei isso. Eu vou te mostrar como cientificamente a gente, vou dar aula de ciência hoje, não vou pregar, vou dar aula de ciência hoje, como a gente cientificamente provado que responde ao som. E agora pode soltar o vídeo cinemática. Eu mostro para vocês o que acontece quando uma frequência gerada, um som, toca a matéria, e a matéria que tem uma própria vibração responde a essa frequência. E como é modificada? Ok, isso é um experimento feito com a música. Foi colocado sal e através da frequência, agora você vai ver melhor. Ok, a cada frequência o sal transforma em uma forma geométrica perfeita. Se muda a frequência, se muda a forma geométrica. Agora você vai ver bem. O sal foi colocado assim, de maneira... Agora muda a frequência. Não é mágica, é ciência. Cada matéria responde às frequências e se adapta de consequência. A água também. Na água o som penetra muito mais rapidamente, se propaga de maneira muito mais rápida e vibra e muda. E olha, olha isso. Ai, bacana, hein? A segunda da frequência muda a forma, se transforma a matéria. Ah, que bacana. Ok. Repito, essa não é mágica, pode tirar. Essa não é mágica, essa é ciência. É feito de som, nós somos feitos de som, respondemos ao som. A natureza ao teu redor é feita por uma frequência e responde a uma frequência. Ai, que tem a ver isso com a Bíblia, Danilo? Agora vou já te dizer. A gente também é feito de som e de vibrações. É cientificamente provado que cada órgão do teu corpo tem uma frequência específica. Cada órgão do teu corpo tem uma frequência específica. E quando muda essa frequência, quer dizer que o corpo está adoecendo. O professor Carlo Ventura, que é professor de biologia molecular e cardiologista, fez esse experimento. Ele viu de perto as células. Ele diz que a gente tem 3,7 trilhões de células. E ele diz que essas células falam entre si, né, doutora? Fala entre si e se comunicam através de um som, eles vibram. Não sempre dá para ouvir o som de toda a célula, mas sim dá para ouvir o som de célula quando estão bem contra aquela que está mal. Se uma célula está mal, emite um ruído, um barulho forte que dá para ouvir. A gente, dentro da gente, o som fala. Até na pequena, a menor parte da gente. Tem algo que fala, tem algo que canta, tem um som que se repete. A gente é feita de som e assim como a matéria, a gente muda a estrutura e é afetada pelo som externo. Eita, Senhor, de onde vai parar esta gringa aqui? Ah, o primeiro órgão que se forma... Bom, a doutora Gabi é pediatra, certo? Então, você sabe me confirmar que quando uma criança é gerada no útero, o primeiro órgão que se forma e se torna até adulto em tempos muito rápidos são os ouvidos, as orelhas, é o ouvido. A criança pode ouvir já do quarto mês e pode receber e sentir e ouvir o que vem de fora. Eu tenho Bíblia para isso. Em Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 39. Diz assim, ó: naquele dia, levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa. Ela já estava grávida, a Maria de Jesus. Já estamos na época, né? É uma cidade de Judá, que não é, mas tudo bem. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Então, Maria descobre que é grávida, vai até a casa de Isabel e saudou Isabel. Ao ouvir, versículo 41, Isabel, a saudação de Maria, saltou a criancinha, ao ouvir a saudação, saltou, não Isabel, a criancinha no seu ventre. Isabel ficou cheia de Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu que se hão de cumprir as coisas que de parte do Senhor lhe foram ditas. Não disse assim que eu te vi, disse assim que eu te ouvi. A criancinha dentro da barriga da mamãe ouviu a saudação e ouviu o Senhor Jesus Cristo, o Mashiach, dentro do ventre de Maria, e respondeu e se encheu do Espírito. Olha o poder do som. Ai, onde quer parar? Eu tenho muita experiência na música. São 30 anos que canto e mais de 20 que canto para o Senhor de maneira profissional. Eu gastei muito tempo, fiz muita escola. E nesse último 2, 3 anos, o Senhor me está usando muito com o poder do som, aquilo que Davi chama o novo cântico e aquilo que Paulo chama de cântico espiritual. Eu vejo como através dos cânticos, da música, do louvor, não da música qualquer, da música junto com o poder de Deus, o louvor mexe com a estrutura das pessoas. Mas hoje, por quanto eu gostaria de falar disso, mas não tenho tempo para isso, o Senhor me tocou para falar mais de um outro aspecto. A música tem muito poder, então só abro e fecho parênteses: cuidado, muito cuidado com o que você escuta. Se só um som, em uma só frequência, muda a estrutura, imagina ficar ouvindo sempre música podre. E vai. Aí você nem se dá conta, mas mexeu com a tua estrutura e nem você se dá conta. Cuidado com aquilo que está ouvindo os teus filhos. Ah, mas é uma música que é de moda agora. Cuidado, ouve bem as palavras. E o ritmo também. Ouve bem, porque nada é... O demônio é muito bom nisso. É a gente que fica subestimando. Mas não quero falar de música. Eu quero falar de uma outra coisa que tem muito poder. Está em Provérbios 18, 21. O que está escrito? Eu sei quem é aquele cara... A gente já me olhou, já sei, eu sei, eu sei. Que está escrito em Provérbios 18, 21: morte e vida estão em poder da língua. Vamos repetir, porque não todo mundo talvez não sabe. Provérbios 18, 21 diz assim: morte e vida estão no poder da língua. Não está no poder de Jesus. A morte e a vida, o Senhor colocou o poder na tua língua. Tanto é que o Senhor em Deuteronômio diz: coloco diante de ti morte e vida, escolhe a vida. Mas a morte e a vida não dependem de Jesus. Ou melhor, a minha vida eterna depende só dele. Mas uma vez que estou em Cristo, tudo depende desse pequeno leme no meio da minha boca. Morte e vida estão no poder da língua. Da língua. Ai, Senhor Jesus. Tiago, capítulo 3, versículo 4, diz assim: vede também os navios. Tiago 3, 4. Olha que rápido. Vede também os navios, que embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como com um pequenininho leme, se volta para onde quer que o impulso do timoneiro. Assim também A língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Eu quero falar sobre o poder das palavras. Eu sei que essa igreja é igreja saudável, é boa, e eu sei que aqui muitas vezes foi pregado sobre o poder da palavra. Isso está muito que certa. Mas, mesmo assim, eu estava contando para vocês agora que eu, junto com esse ministro, estamos indo na América Latina, estamos fazendo o que a gente chama ministrações. Ou seja, uma hora e meia, a pessoa abre o seu coração e o poder do Espírito penetra até no subconsciente para trazer à tona os traumas, para cerrar com as portas do passado, fechar, expulsar demônios e ter um futuro. Mas o que me chamou muita atenção é que o comum denominador, ou denominador comum de todas estas ministrações, a maioria das pessoas contam que os traumas piores que entraram foram por palavras que o pai ou uma mãe pronunciou a respeito do filho, ou um professor, ou um marido, ou algo muito próximo de ti, que entrou na tua cabeça, e embora você hoje diga, ah, mas assim, ele não queria, mas entrou, ficou guardadinho no teu subconsciente, e aí está influenciando a tua vida. Por quê? Uma palavra, é palavra, não fez nada, não te deu um tapa na cara, foi uma palavra. Mas se você quebra um braço, você vai ao médico, coloca o gesso e já está reparado, como diz, curado e já foi. Mas um coração ferido, machucado, como a gente cura? Como as palavras que machucam tanto pode ter esse poder? Meu Deus, misericórdia. Está escrito em Provérbios 6, versículo 2. Bom, a Bíblia é cheia de palavras a respeito do poder da boca, da importância de cuidar do que você fala. Mas eu peguei três versículos. Provérbios 6, versículo 2, diz assim: estás enredado pelos teus lábios. Está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. O que você fala, ou as palavras que você ouviu e acreditou e deixou entrar no teu ser, mexeu tanto com a gente que a gente ficou enredada e presa. Porque alguém, talvez, sem querer ou querendo, não sei, soltaram sobre a tua vida. Você nunca vai a ter sucesso. Você nunca vai ser feliz, você nunca vai casar, você não presta para nada, você é inútil. Você vai sofrer a vida toda. Viste? Viste? Aconteceu o que mais você tinha medo. Bam, 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 pensamento na tua cabeça. Meu Deus, misericórdia. O David Paul Yong Chong uma vez encontrou um neurocirurgião que disse para ele algo que, meu Deus, de medo. Diz assim: a parte do cérebro que se ocupa da fala é tão poderoso que pode passar informações através do sistema nervoso a todo o corpo. E se você fica repetindo, eu sou fraco, eu não consigo, o cérebro não sabe que você está brincando. Se você acredita nisso, ele diz, se você sigue dizendo, estou fraco, estou débil, estou fraco, não consigo, o cérebro manda essa informação através do sistema nervoso a todo o corpo e se prepara a enfraquecer. Vou repetir isso. Quando você continua se repetindo na tua cabeça, eu não consigo, eu sou fraco, eu nunca vou acontecer, não vou, não vou, não vou, o cérebro diz, tá bom, vou me preparar para fazer isso. E vai acontecer. Porque a frequência que você está relaxando muda a tua estrutura. E você se torna o que você declarou. Ah, Senhor amado. Meu Deus, Senhor. Um outro versículo diz assim, Provérbios 11, 9. Provérbios 11, versículo 9 diz, o hipócrita com a boca arruina o seu próximo. Meu Deus, o poder que a gente tem. Provérbio 21, 23 diz: o que guarda. Olha, isso é maravilhoso. Provérbio 21, versículo 23. Olha assim, hein? Quem guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de muitas dificuldades. Quem quer guardar a alma de muita dificuldade aqui? Guarde a sua boca. É a sua língua. Guarde a sua boca, a sua língua, a tua alma. Não vá passar por muitas dificuldades. Então me pergunto, quantas das palavras, agora não me diga nada, só fica na tua mente, quantas das palavras que a gente diz aos outros, ou a si mesmo, Jesus aprovaria? Agora a gringa não gosta mais dela. Assim, não, aqui não estamos para julgar, é porque assim, eu vi na pele, gente, quanto demônio quer a tua língua, tanto quanto Deus quer a tua língua. Está escrito que a língua é um leme da tua vida. Você está cansado da tua vida, nunca dá certo, não dar a culpa ao teu marido, à tua mulher, ao teu pai, à tua mãe, à tua avó, ao teu chefe. Não gosta da colheita? Mude a semente. A pastora Tânia hoje me deu, né, depois do culto, uma imagem muito bonita que ela compartilhou comigo, que ela também falou sobre isso. Sobre se você não gosta do que está colhendo, tira estas coisas ruins, tirando do terreno, aí coloca coisas boas. É a mesma coisa. Se você está falando mal, não estou falando de pensamento positivo ou palavra positiva. É substituir porcaria é palavra feia? A porcaria que a gente se diz a si mesmo com a palavra de Deus. É substituir talvez uma realidade com a verdade de Deus. Talvez algo que alguém falou sobre ti hoje é verdade, é real. Mas hoje, se você está em Cristo, você pode proclamar uma verdade superior. Isso vai ter o poder de tirar as velhas palavras, substituir com outras o que o Senhor diz. Apesar de você não ver. Eu te mostro um outro experimento para você entender quantas palavras que você diz. Eu tenho pessoas muito próximas de mim, casadas. A esposa foi muito machucada na infância, muito machucada. E encontrou um marido que não tem um carinho como ela esperava. Porque a gente tende a repetir os traumas, infelizmente. E encontrou um marido que repetiu o que o pai fez. Agora que se tornou um pouco mais forte, de vítima, ela se tornou carrasco, como é que diz? E ela está matando o marido dia após dia, se está vingando, sem saber, através da palavra. Você é inútil, erra sempre. Chegou com as compras erradas, dia após dia, gota após gota. Se você acha que isso não vai mexer com a estrutura da pessoa, vai acabar. Tem um experimento que um pesquisador japonês, Masaru Emoto, fez, que se chama Memória da Água. Não sei se alguém já ouviu falar. Esse pesquisador pegou água, cristalizou ela e começou a soltar palavras sobre essas águas. E cada palavra, segundo do que ele falava, se tornava um cristal perfeito, lindérrimo. Quando falava palavra de amor, de alegria, a água se transformava em um cristal lindo. Quando soltava música de Mozart, de Bach, também. Mas quando soltava palavras, eu te odio, eu vou te matar, estou com raiva de ti, também a água respondia e se transformava. Eu quero mostrar para você Vai um pouco mais à frente, esse é o cara. Ok. Este é o cristal fiocco di neve que se transforma quando fala felicidade. Aqui é gioia, alegria. Vou traduzir no italiano. Esse é o cristal quando você fala palavras de amor e gratidão. A água se transforma assim. A água se transforma de maneira muito mais rápida através da música. Por isso te digo, cuida com o que você ouve. Porque a transformação é mais rápida. Mas vai um pouco mais à frente. Essa é o heavy metal. Essa é a sinfonia de Mozart. Bom, as frequências da música são mais rápidas e transformam também. Assim, ele diz, assim como as vibrações positivas conferem uma estrutura perfeita à água, também a energia, o sentimento de emoções mais baixas, como medo, raiva, ódio, guerra, influencia a forma também. E as fotografias da água mostram que esse tipo de vibração cria desordem e caos na estrutura da água. E agora te mostro. Te amo, quero te matar. Não tem, tem caos. Medo. Gente. O cristal antes de dar uma oferta de oração, o cristal depois de uma oferta de oração. Eu amor, te mato. É assim vai. Tá. A gente é feita por 70% de água. Agora imagina o que o som das palavras pode mexer na estrutura. É muito mais do que você imagina. O Senhor sabe que quando você relaxa um som, se é de Deus, mexe com a estrutura. E também quando não é de Deus, mexe com a estrutura. As palavras que a gente diz determinam o teu rumo. Que você fala de ti mesmo, que você fala do próximo. O que é gerado no cérebro é comunicado ao corpo que obedece. Por isso é fundamental, absolutamente fundamental, que se renove a mente. Quando a gente chegou a Jesus, não sei se todos conhecem Jesus, e receberam um encontro com Ele, mas o Senhor transforma o teu ser. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, te dá um espírito novo, te faz nova criatura. Mas a parte da mente não mudou, fica igual, porque é teu papel renovar a mente. Todos os dias, como está escrito em Romanos, que você sabe de cor, Romanos 12, 12. E não vos conformei a este mundo, Romanos 12, versículo 2. E não conformei a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Facilmente a gente se acostuma a falar negativamente. Isso se torna um hábito pronto ao ponto de... É tão um hábito que a gente não percebe mais que é um hábito. Tão acostumado a falar mal do próximo e de si mesmo, que nem se dá conta. Mas essa coisa que eu te disse, que o cérebro passa ao corpo, está escrito na Bíblia também. Em Tiago, capítulo sempre 3, versículo 2, eu te disse assim, se você guarda a língua, o corpo também é guardado. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2. Pois todos... Jesus, pois o poder de Deus, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça num falar, é um indivíduo perfeito, capaz de fazer o quê? De refrear também todo o corpo. Que tem a ver a língua com o corpo? Porque o que você fala, o teu corpo responde também. Eu vi que Não vou dar uma porcentagem, mas cada vez que a gente faz essas ministrações, a porcentagem aumenta, que muitas das dores, das enfermidades, são de origem psicossomática, são por traumas. E você acreditou e falou, e declarou a ti mesmo e ao teu próximo. Mateus 12, 34 diz assim, aqui estava escrito, se eu controlo minha língua, controlo meu corpo, certo? Você está comigo? É interessante? Você está entendendo? Meu sotaque está esquisito? Amém. Não, imagina. Ok, dá para entender? Como eu disse hoje, eu sou muito europeia. Eu sou muito de raciocínio. A minha parte espiritual eu desenvolvi aqui. Porque no máximo eu, na Itália, quando via todo o povo, né? Aleluia. E o máximo fazia assim. Amém, Senhor. Nunca, no carisma, cheguei a correr na escola de oração. Mas aqui aprendi a me soltar no espírito. E é muito lindo. Mas está escrito também que quando você não compreende a palavra, o diabo vem e rouba. É importante a compreensão da palavra. Não o sentir. Não o perceber da emoção. Que é lindo. Eu tenho também esses momentos quando começamos a louvar. É maravilhoso. Mas a renovação da mente não é por sentimentos, é por razão. Você tem que entender, compreender, porque você não tem isso. Como muitas vezes, já hoje também disse, como muitas vezes a gente sai do culto, arrepiei, muito bom. E que foi a palavra muito boa? É que ele disse, não sei, mas foi muito bom. Misericórdia, misericórdia, perdeu tempo, porque não compreendeu. Você não está entendendo o quanto é importante. Eu vi estrago de família, casamentos arruinados, estragados, criança. Tinha uma criança na frente da minha casa, no prédio da frente, era verão, tinha a janela aberta, né? Então eu via esse casal, meu Deus, gritava, bem, italiano grita, mas esse gritava um monte. E ele dizia assim, parecia que estava no meu quarto. E o pai com a mãe que estava, né, fazendo coisa com o filho, dizendo, oi filho, três anos. Oi meu filho, se papai e mamãe... Brincando, não era verdadeiro. Se mamãe e papai divorciam, você vai com quem? Com papai ou com mamãe? Sério? A criança não sabe que você está brincando. E você está colocando o que no cérebro dessa criança? Essa mesma criança chega ao irmão da mãe. E essa criança tem uma vozinha assim. É menino. Mas tem uma vozinha assim. Chega o tio.
Ih, ainda com essa voz feia de menina você tem?
Rio, pá, palavra lançada. Como você imagina que nasce a insegurança? O sentimento de inferioridade. Como você acha, como acha que acontece isso? De repente o espírito entrou e me pegou. Não é assim. São gotas, são palavras lançadas que você acreditou, abriu a porta e dificilmente você vai conseguir fechar. A não ser pelo poder de Deus. A não ser pelo único poder que o Senhor te deu, que é o perdão. Quando você perdoa a pessoa que te lançou essas palavras, você fecha a porta. Até então, você vai segurando essa palavra na tua cabeça. Se você não perdoa pelo poder de Deus, pelo mesmo perdão com que Cristo te perdoou, e você se libera disso, aí essa palavra fica, ó, influenciando a tua mente, influenciando toda a tua vida. O leme. Você gostaria de fazer algo, mas não vai, porque isso fica no teu pensamento. Eu gostaria de abrir uma empresa. Mas alguém lançou a tua palavra e disse, ai, você nunca vai ter sucesso. E quando você está aí prestes a abrir, volta essa palavra. E você está com medo e não faz. Ah, demônio. Quem controla a língua? Quem controla a língua?
A mente.
A mente. Muito bom. Se a mente estiver cheia de lixo, a língua irá atrás dele. Pois como disse Jesus em Mateus 12, pois do que há em abundância no coração, Disso fala a boca. Você sabe esse versículo? Vamos ler a Bíblia? Mateus 12:34. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O corpo é controlado da boca. A boca depende da abundância do coração, da mente. O coração depende de quanto absorvemos por meio dos cinco sentidos. O que preencheu o nosso coração? É muito mais que pensamento positivo. O teu coração, a tua mente, tem que ser renovada pela palavra de Deus. E substituir todas essas palavras feias que você falou ou que você ouviu. Amém. Ai, Senhor. Eu sei que está muito... Eu sei que enquanto falava, subiram à mente algumas memórias, né? Alguém lembrou algo? Que começou a recordar, a lembrar palavras que receberam? Essas palavras que influenciaram toda a tua vida. Mas chega um momento em que o Senhor diz, dá para mim, perdoa e faz entrar as minhas palavras. Eu estou em alto e não embaixo. Sou cabeça e não cauda. Foi feito de maneira maravilhosa. Pode ser que no começo você não vai acreditar, porque o espelho dá outra imagem. Sou feito de maneira maravilhosa. Eu sei de meninas. Uma vez participei em um encontro de psicologia e moda em Roma. Essa psicóloga muito legal, muito boa. E ela diz assim, desenha como você se vê. Meu desenho estava horrível, mas também das outras, tá? Estava horrível. Eu vi elas falando, uma mulher linda, meu Deus, italiana linda, bonita, fashion, chique, casada, não faltava nada. E ela começou a soltar palavras que ela se via feia. Eu olhava para ela, tipo, sério? Mas bonita. E se via feia, horrível, que não gostava de si. Eu não sei que palavras ela ouviu. Mas ela abraçou essas palavras, ela se tornou na sua psique essas palavras. Eu comecei no meu interior a chorar, porque dizia, meu Deus, olha o demônio que consegue fazer com a gente. Olha as palavras, como mexeu na nossa estrutura, como não modificou o nosso futuro, misericórdia. O que contamina nossas palavras? O pensamento. O nosso pensamento. Você não está no trabalho... Ultimamente está sendo maltratado e você diz, ai, sempre a mim, só me falta que me demitem, só me falta que me mandem embora. E palavras que solta. Você perde um encontro ou perde o ônibus, não vai bem uma para mim. E você solta. Você conhece um cara legal, uma menina legal, tá? Imagina se ele vai olhar para mim, tá? E palavras ruins. Alguém me disse, o pastor Márcio, né, dizia, você não tropeça nas montanhas, mas nas pequenas pedras. Então, em nome de Jesus, é necessário renovar a nossa mente. Tem casamentos que têm que ser restaurados. Tem corpo que tem que ser restaurado. Você recebeu um relatório médico que decretou algo sobre ti. Não sei se você está aqui. O médico não foi um viado do capeta. O médico solo faz o seu trabalho e te diz o que ele está vendo. O médico fala a realidade. Quando eu estava dando aula de justiça em Lisboa, para mostrar isso, para mostrar como o inimigo é mentiroso. Meu Deus! Gente, eu não sei se você sabe. Eu vou dar uma notícia muito boa para vocês. O inimigo está derrotado. Amém. Mas você, a gente... Eu também não sabia tanto quanto era derrotado. Ele está derrotado, foi feito público espetáculo, está vencido, está debaixo dos meus pés. Mas às vezes parece que ele tem muito poder. Não existe demônio forte. Existem pessoas que dão ao demônio poder e permissão. Mas quando eu tinha que explicar isso sobre que a gente é justiça de Deus, que a gente não tem que ter sentimento de culpa, Aí o Senhor me deu uma coisa filosófica até, que é o mito da caverna. Você já conheceu o mito da caverna de Platão? Quem já ouviu falar? Oh, gente aculturada, aleluia! O mito da caverna de Platão, para quem não sabe, é que pessoas são amarradas nas pés, nas mãos e no pescoço e são criadas dentro de uma caverna. E a única coisa que pode ver é o fundo da caverna. Atrás dele tem uma parede que não chega ao teto, só até em cima deles. Atrás da parede tem um fogão muito grande, uma fogueira muito grande. E passam pessoas para fazer sombras. Como a sombra que é projetada aqui em cima de um... Aqui. Você vê que tem a minha sombra aí? Você vê? Olha, vai para cima. Você me vê? A ver? Ok. Eu sou essa aqui? É muito grande aquela sombra, não é? Bom, por quê? Porque tem uma luz que projeta a minha sombra e engrandece ela. Esse era o mito da caverna. Eles viam a sombra dos objetos que passavam, que eram projetados por essa fogueira. Então, eles cresceram pensando que isso que estavam vendo era a verdade. E via coisas grandes, começaram a dar nomes e sentiam barulhos e pensava que eram as vozes dessas sombras. Até que alguém se desamarrou, se levantou, foi atrás da parede e viu a verdade. O que ele viu era uma realidade. Tinha uma sombra muito grande, mas a verdade é o que estava por trás. O que o demônio pode fazer na minha e na tua vida é te mostrar sombra muito grande, mas a verdade é que ele foi derrotado. O que o demônio pode fazer na minha e na tua vida é que te joga pensamentos e mentiroso para você ficar embaixo, para você ficar inútil, para te deixar parado, paralisado. Mas a verdade de Deus quebra estas correntes. Você não tem que acreditar nas minhas palavras. Isso não pode ser, em nome de Jesus, uma pregação qualquer, não porque eu estou aqui, não porque sou bonita, não porque sou italiana, mas porque o Senhor, o diabo, quer a tua língua. Está destruindo muitas coisas, muitas áreas, e você poderia voar só porque você está se contando besteiras na mente. E Deus quer só te dar muito mais, muito mais, muito mais. Mas depende dessa coisa aqui pequena no meio da tua boca. Pelo amor de Deus, solta essa boca e louva o Senhor e declara o que o Senhor colocou na tua vida. Tem promessa para ser cumprida em nome de Jesus. Meu Deus, é muito fácil olhar para o próprio corpo e declarar o que a gente vê. É muito fácil. É fácil dizer, ai, me sinto mal, ai, estou cansada, ai, não quero, ai, não vou aguentar. É muito fácil falar o que eu vejo, mas a fé é isso. É proclamar algo que eu ainda não vejo, mas tenho certeza e vou ter demonstração daquilo que eu creio. Hebreus 11 não diz assim? O que é fé? Em nome de Jesus, um desafio. Coloca Deus à prova, vai ver se eu declarar e crer não traz mudança na tua vida. No começo vai ser difícil, porque a realidade tem uma voz muito forte. E porque a voz do teu espírito, talvez nesta área, está baixinha. Aumenta o volume e abaixa o teu corpo, a tua mente, o teu pensamento. E começa a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Está vendo a minha mente agora o salmo que diz, vou traduzir do italiano ao português, está em silêncio diante de Deus e espera. Por que estás em silêncio diante de Deus? Cala a boca! Uma italiana que fala muito e diz, cala a boca. Shhh. E ouve Deus. Você já falou bastante. Falou bastante. Quando Zacarias chegou diante do altar, do incenso, fazendo aquilo que tinha que fazer, apareceu o anjo. Chegou todo feliz. Zacarias! Ele não podia ter filhos, era velho, a mulher também não podia ter filhos. Chega um anjo e diz, as tuas orações foram ouvidas, você tem até um filho. E Zacarias, ui! Não, Zacarias duvidou e diz, como vai ser isso. Pá, um anjo olhou para ele, sabe o quê? Shhh. Calado, mudo ficou o cara. Você acha que é punição este ser mudo? Não é punição. Deus não puniu, não castigou Zacarias. Deus disse assim: eu tenho um plano para ser cumprido. Se você fica falando assim, você estraga o meu plano. Até ele nascer, fica calado. E ó, o menino nasceu, e quando Zacarias falou, logo que nasceu. Tem coisas que a gente não consegue cumprir, porque fica falando coisas erradas. Meu Deus, confia no Senhor e proclama. Estava no encerramento do Amarelo, não sei se a menina estava aqui, que contou da casa, que o Senhor deu uma casa para ela. Está aqui a menina? Ah, tá. Ela foi abençoada. Eu sei que ela passou também para, né, ventos que te mostra que tudo fecha, tudo fecha, tudo fecha. Mas isso é fé. É seguir firme e proclamar não a realidade, a verdade. A fé não nega a realidade. A fé proclama uma verdade superior. Não ando para o que vejo, ando para o que creio. Se o Senhor disse, assim vai ser. Em nome de Jesus, não guarde a tua língua só dentro da igreja, ou quando tem que grupo de GC, ou quando tem que orar. Guarde a sua língua quando teu marido te cutuca, ou a tua esposa sabe tocar o nervo. Ah, Deus! Ou dentro, para mim, eu tenho que guardar minha língua no trânsito em Roma. Você está rindo, mas eu maldiçoei bastante. Digo meu pecado. Até eu me mexer, me enterar, porque assim, não vou cambiar a estrutura do cara, estou cambiando a minha. É feio, eu me estou sujando. Abençoado! Senhor te abençoe. Sou falsa? Não, estou me controlando a língua. O Davi disse: Senhor, põe uma guarda na frente da minha boca. Um guarda, diz? Por quê? Um guarda, fica um guarda na frente da tua boca. Não gosta da tua vida? Não está gostando do teu trabalho? Não está gostando da casa onde você está? Não está gostando do teu namorado, da namorada, do teu filho? Cambie essas palavras. Tira essas palavras que são porcarias e coloca a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quando estão de acordo com isso? Que bom, eu estou terminando, o tecladista já está subindo. Aleluia. Isso é muito de Deus. Ai, gente, você não sabe quanto são abençoados. Você não tem ideia, gente. Você não tem ideia. Você dá muitas coisas como óbvia. Vir aqui à igreja, ter essa liberdade, essa igreja tão grande, com gente que fica orando. Meu Deus, tem um protocolo que eu fiquei um pouco assim, porque eu não estou acostumada. Mas tudo perfeito, gente que está trabalhando muito. A gente isso não tem. Mas esse aqui é resultado, sabe de quê? De alguém que orou. Orou, creio, em meio à tempestade, ficou firme. E essa igreja passou por tempestade, como todas as igrejas, como todos os crentes. Aqui, ó, depende a tua destruição ou a tua vitória. Não depende de Jesus, não. O Jesus que tinha que fazer, já fez. O maior que ele pôde fazer, o som mais lindo que ele pode soltar, foi ao final na cruz, quando disse: está consumado. Soltou um som e para sempre, quem crê nele é feito nova criatura. Este som só ele podia fazer, esta vida eterna só ele podia dar. Mas depois disso, disse: agora este poder eu coloco na tua boca. Em nome de Jesus, você quer vida? Fale a vida. Amém. Aleluia. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu sei que é muita confiança deixar um púlpito, que vai dizer a gringa. Mas eu gostaria muito de fazer um último louvor com vocês. Quando você está não triste, porque quem está triste é necessário orar. Quando você está triste, ore. Entre na presença de Deus, comece a orar. Em presença de Deus há alegria. E quando chega a alegria, aí você louva. Não antes. Mas para se encher do Espírito e andar, é necessário cantar, fazer salmo, hinos e cânticos espirituais, como está escrito em Efésios. Mas nós vamos encher neste momento da presença de Deus e orar a Deus. A Ele a glória, Senhor. E me ajuda, Deus. Não vai ser uma mágica.
Eu toco a tua língua, agora tu vai falar perfeito.
Depende de ti. Se nesse momento, ou durante o louvor, vá surgir na tua mente palavras que foram levantadas contra você, ou que você disse a si mesmo, diga isso. Olha a pessoa e diz: eu te perdoo. Na tua mente, eu te perdoo por todo o mal que você me fez. E se é você que tem que se perdoar, diante de Jesus, diga assim: Senhor, eu me perdoo. Em nome de Jesus, com o mesmo perdão com que Cristo me perdoou, eu me perdoo. Amém?
Este Aleluia. É um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, @IgrejaAbaBlumenau. Que Deus te abençoe!